Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
Duas horas e um minuto, boa tarde para você sintonizado ao vivo na Rádio USP ou acompanhando pelo nosso podcast. Hoje é quinta-feira, 23 de janeiro, e esta é a edição número 72, a primeira deste ano de 2025 do Cultura na USP. Estamos ao vivo todas as quintas-feiras, trazendo o melhor que a USP oferece na área cultural, com agenda, entrevistas, bastidores e curiosidades de uma programação aberta a todos. Nossos conteúdos e outras dicas estão todos os dias no Caderno de Cultura e Extensão do Jornal da USP e no Instagram, @culturanausp. As edições do programa também ficam disponíveis na íntegra no Spotify e no podcast do Jornal da USP. Participe pelo WhatsApp 11 2648 0472 ou pelos e-mails culturanausp@usp.br e ouvinte@usp.br. Eu sou Elcio Silva e com Thales Almeida nos trabalhos técnicos ficamos com vocês na próxima hora. Nós começamos destacando a imensa alegria do reconhecimento da Associação Paulista de Críticos de Arte, que concedeu para o Cultura na USP nesta semana o prêmio na categoria Rádio pela Programação Cultural. A pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária da USP, Marli Quadros Leite, lembrou que a APCA é uma instituição respeitadíssima que atua há décadas como referência na valorização da produção cultural e artística no Brasil e para o Brasil. Esse reconhecimento é uma honra e uma satisfação para toda a equipe. Nossos agradecimentos aos jurados Fausto Silva Neto, Magali Prado, Marcelo Abud e Maria Fernanda Teixeira. Mas nós voltamos a falar sobre o prêmio APCA mais tarde aqui no Cultura na USP.
A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Cultura na USP.
E já estão aqui conosco no estúdio da Rádio USP o regente Eduardo Fernandes, diretor artístico do Coral USP, e também Cláudio Rodrigues, que está completando 21 anos de coral e é funcionário do Instituto de Geociências da USP. Boa tarde, Edu. Muito obrigado pela presença.
Oi, Elcio. Boa tarde. Aproveitando, parabéns aí pelo prêmio, né? Que legal. Bacana. Muito legal.
Aliás, primeiro... o Coral USP também já ganhou 5 premiações APCA, tô certo?
Já ganhou, exatamente.
É isso aí.
Então, na verdade, estamos aqui com vários prêmios da APCA, mas queria parabenizar ainda mais, né, no primeiro ano desse trabalho, vocês terem ganhado. Parabéns.
Muito obrigado. Boa tarde, Cláudio. Uma felicidade ter você aqui também conosco no Cultura na USP.
Eu agradeço. Aproveito também para parabenizar esse prêmio fantástico. E aí, estamos aqui para conversar um pouco sobre o Coral USP, que é muito bacana.
É isso aí. Por falar em Coral USP, o Coral USP completa 58 anos de atividades em 2025. Conta um pouco sobre essa história, Edu.
Bom, essa é uma história que começa lá atrás com o Benito Juarez, né? O Benito e com o José Luiz Visconti. O coral ele surge de uma vontade dos estudantes na década de 60, final da década de 60, do Grêmio Politécnico, e aí eles queriam fazer um coral, e aí eles chamam o Benito, que já fazia um trabalho em outros lugares, um trabalho assim, inovador, num certo sentido, né? E aí eles têm uma ideia fantástica, assim, naquela época a Poli tinha uma predominância enorme de homens, assim, tinha mulheres nos seus cursos, né? Então seria difícil fazer um coro lá. Então eles fazem uma coisa casada com a enfermagem, que também tinha uma predominância muito grande só de mulheres na época. Então eles juntam, digamos assim, os meninos da Poli com as meninas da enfermagem, e desse, digamos, casamento surge o Coral USP, né? Que então dessas duas escolas, enfim, majoritariamente masculina e feminina, da junção disso surge o coral. Então, nesse tempo, enfim, muita, né, são, afinal de contas, são 58 anos, muita coisa aconteceu, né? Desse primeiro núcleo coral, ele foi crescendo, né? Assim, digamos, num segundo momento, continuou existindo esse grupo grande, porque era um momento em que as pessoas, a questão política era muito importante e, né, a gente, é sempre importante lembrar que nessa época da ditadura, duas, três pessoas juntas já eram uma coisa, a polícia já chegava junto, né? Então você junta 40, 50 pessoas, era uma coisa bastante, uma atitude bastante forte, né, do ponto de vista político, né? E ali juntar para fazer música, né? E fazer música, tanto a música europeia tradicional, do canto coral, como fazer também a música popular, que estava, enfim, a MPB estava, digamos assim, nascendo como sigla, né? Então, que é a época dos festivais da canção, né? A época 67 é justamente um dos principais festivais da canção que a gente tem. Então, todos esses compositores que hoje a gente chama de clássicos, né, como Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, estavam justamente do Lobo, estavam surgindo nesse momento. Então, a música popular, digamos assim, estava na rádio, estava na TV, estava na pauta do dia. Então, o Benito, inteligentemente, né, traz essa música popular para o repertório do coro, junto com a música de tradição europeia. Então, isso traz os estudantes também para os ensaios. E aí o coral começa a ficar muito grande. Aí é feito, no primeiro momento, um madrigal com os melhores cantores. E aí, nesse momento, esse madrigal viaja, né? Aí um pouco mais para frente, ele vai para a Europa, depois ele vai para os Estados Unidos, depois ele vai para 13 países da África. Então, o coral ele tem uma trajetória muito interessante, assim, nesse sentido. E aí foi se ampliando até chegar nos dias de hoje, que a gente tem, enfim, 13 grupos ou 14, porque tem um que ensaia, digamos, num horário e ensaia em outro, então a gente tem...
Essa é uma das dúvidas que eu sempre tenho, assim, né? Porque vocês têm alguns grupos que eles têm, por exemplo, azul tarde, exatamente, azul noite e tal. Na verdade, em alguns momentos eles acabam se juntando, normalmente vocês consideram um grupo só, né? Mas isso, aí em algumas distinções vocês colocam como dois grupos quando tem repertório diferente, por exemplo.
Exatamente. Alguns grupos, no caso do azul, por exemplo, ele normalmente faz o mesmo repertório, né? Então o André é um facilitador para quem quer participar, porque você pode...
Aliás, ensaiar... o André é filho do Benito.
Filho do Benito, exatamente. O André Juarez, que é o maestro do Coral Azul, ele faz os ensaios na hora do almoço, em terças e quintas da hora do almoço, e faz também à noite e aos sábados. Então, digamos assim, se você não tem a possibilidade de ensaiar à noite, você pode ensaiar na hora do almoço e vice-versa, né? Mas ele faz o mesmo repertório. Mas, enfim, em termos de repertórios diferentes, nós somos 13 grupos, né? Então, é bastante gente, são mais de 500 cantores, são repertórios bastante interessantes. Enfim, acho que o coral, ele, nesse tempo, ele ganhou uma grande diversidade, né?
Assim. Além do azul, qual que tem outro grupo? É o Andante?
O Andante tem dois, enfim, feito dois grupos diferentes.
E aí o repertório do Andante que é diferente de um e para o outro?
São, exatamente. São repertórios diferentes, um repertório variado, um repertório eclético, né, que o Thiago faz. Um repertório que mistura música popular e música erudita, música tradicional, enfim.
Depois a gente vai falar mais sobre os repertórios de cada um dos grupos, mas é interessante saber um pouco dessa história, né? Começou lá em 67, no período da ditadura, e toda essa questão, né, com os estudantes, né? A união dos estudantes com o Benito, muito bacana.
Tem uma coisa até super interessante, eu lembro de umas falas do Benito, né? O Benito não é vivo mais, infelizmente, mas de frases, assim, de um posicionamento... que o Benito sempre falou assim, o que interessa aqui é fazer a música. A gente vai fazer o Geraldo Vandré, a gente vai fazer a música política, mas a gente vai fazer com a mesma garra o Janecan, que é um compositor francês de 1500, e vai fazer com a mesma importância. Isso é uma coisa, acho que, bem importante, assim, da estética do Benito, que é assim, de não abrir mão da qualidade da música popular e não abrir mão da música erudita por uma questão ideológica e política num determinado momento. Então, para ele sempre foi tão importante fazer, e fazer muito bem feito, Dorival Caymmi, e fazer um compositor do Renascimento, um compositor do Barroco. Então, isso é muito bacana, né? Porque isso, em momento nenhum, o Benito transforma, digamos, encontros do coral numa assembleia ou numa terapia de grupo, né? Na verdade, as pessoas estavam ali para cantar. Claro que ele fazia, as pessoas se encontravam, e isso era ótimo, eles podiam falar de milhares de coisas, mas ali, enquanto eles estavam fazendo música. E acho que isso é muito importante. E essa é uma característica do coral, que é assim, as pessoas que participam do coral, e hoje a gente tem um participante aqui, que é o Cláudio, são muito diferentes. Então você tem, às vezes, cantando no mesmo naipe, uma pessoa que é PhD em física, ou lá sei eu, em história da literatura, e cantando do lado dela uma pessoa que, assim, não teve um acesso à educação tão grande, né? Então eu lembro que eu tinha no 11 de agosto, numa época, um rapaz que ele era... Aqui era do IPEM, né? Então ele tinha doutorado em física, e do lado dele cantava um outro cara que era um mestre de obras. Os dois cantavam juntos e cantam juntos. E acho que a beleza está nisso, assim, de encontrar os pontos comuns das pessoas, né, nessa diferença que você tem das pessoas. Isso é muito legal do coral.
Bacana, e por falar em toda essa história do Coral USP, 58 anos, você também já está quase 40 anos no Coral
USP.
Não
lembra disso, pelo amor de Deus.
Conta pra gente como que isso começou, como que você começou no Coral USP.
Comecei já no Coral USP 11 de agosto, né? O maestro saiu, o maestro que regia lá, e aí eles pediram uma indicação pro Benito na época, e eu tinha trabalhado com o Benito em Campinas, no Coral Campinas. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, estava no primeiro ano da faculdade, fazia um curso de fagote, de música, mas não era regência, mas era fagote, mas o Benito sabia que eu ajudava aqui nos ensaios e tal, e ele pediu para eu ajudar lá nos ensaios do coral, lá em Campinas, e aí comecei a ajudá-lo lá em Campinas e acabei vindo para cá. Tem uma história até bastante interessante nisso, que foi uma vez...
Eu gosto desses causos.
É um caos, né? O Benito me chamou para fazer ensaio de naipe, eu fiz alguns ensaios de naipe, um dia ele entrou, achou bacana, tal, passado umas duas ou três semanas, ele falou assim, queria que você fizesse um ensaio geral, né? E era um coro de 100 pessoas, né? Eu tava acostumado a ensaiar ali os baixos, que eram uns 20, que já é bastante coisa, né?
E temos um baixo aqui hoje,
é. Então, eu era super garoto, e aí ele virou e falou, queria que você fizesse um ensaio geral, né? E aquela coisa, né? Isso é de tal música, era uma música que era dos Beatles, tal. E aí eu peguei e falei, mas... ele pediu para ensaiar uma música, perdão, uns boleros românticos com arranjo do Cotsela, que eu conhecia muito bem. Falei, tá bom, tá ótimo, né? Claro que eu fiquei super nervoso, porque era um ensaio com um grupo, né, de 100 pessoas ali te olhando, né? E aí não tinha, enfim, nenhum aplicativo, não existia celular, a gente não tinha piano, não tinha teclado, isso era em 85. E aí, quando chegou um dia antes, teve um ensaio de naipe, ele passou pelo ensaio e falou, olha, Edu, eu acho que essa música dos boleros ainda não está pronta para o ensaio geral. Acho que é melhor se a gente pegar e fizer aquela música dos Beatles, o The Long and Winding Road. Aí eu olhei para a cara dele e falei, meu Deus do céu, né? Eu não conheci o arranjo e no dia seguinte eu tinha que dar um ensaio geral. E aí, como é que eu faço? Aí pedi a chave da casa de uma amiga para estudar lá, piano na casa dela. Bom, enfim, chegou a noite, eu cheguei na orquestra, encontrei com ele ali antes de fazer o ensaio. E aí falei, Benito, não deu, eu estudei, fiz o possível e tal, mas é muito difícil, não deu, de ontem para hoje não consegui estudar e tal. Aí a gente subiu a escada, quando chegou na porta da sala, ele bateu nas minhas costas e falou, vai lá, Edu. Né? Tipo assim,
se vira aí.
Se vira aí, né? Então a minha história, digamos, ainda não era Coral USP, mas já tinha um pouco do Coral USP nesse sentido de você apagar os incêndios, de você ir lá e botar a cara para fazer. E assim, eu devo muito ao Benito nesse sentido, assim, dele ter chegado e dado esse empurrão, literalmente.
Nessa... Isso em 1985.
85, é. E aí em 86 eu comecei a reger aqui no 11 de agosto, tinha justamente um maestro que tinha saído. E eles estavam sem regente, e aí lá da Faculdade de Direito eles pediram aqui para, seria na época a Pró-Reitoria de Cultura, né? Pediram um regente, e aí ele falou assim, aí ele pegou e falou, olha, tem uma pessoa para indicar, tal, e aí me indicou, e aí eu comecei a reger, estou lá até hoje.
Isso aí, e você, Cláudio, como começou a sua história no Coral USP?
Bom, minha história começou o seguinte, em 2004 existia um projeto na reitoria que é chamado Prata da Casa. Então, um determinado período, lá perto do final do ano, cada funcionário apresentava um tipo de coisa, uma peça, artesanato. E aí o pessoal cismou que deveria montar um grupo para cantar.
Aliás, eu participei desse grupo.
Exatamente.
Olha
e
só.
Aí, na montagem desse grupo, inclusive, quem, como era da parte da qualidade, era a Olga Miranda, que era responsável pelo projeto, e junto com a Yara, que fez parte também cantando com a gente até 2008, mais ou menos, no Grupo Reitoria. E antes, então, foi montado esse grupo, fomos conversar com o Benito. O Benito, ele que fez o meu teste de naipe.
Olha só.
Tanto é que foi uma coisa interessante, que eu acabei de... fiz o teste. Ele olhou para mim assim, eu fiquei assim... O que será que aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa errada? Eu falei assim, você é raro. Aí eu olhei, como assim? Você é baixo 2. Baixo 1, que é também conhecido como barítono, você localiza bastante. Baixo 2, apontou para mim. Eu saí de lá, falei, puxa... Aí, tudo bem. Fizemos a peça. Só que assim, nós teríamos dois ensaios. Só quem nos ensaiou foi o Samuel, que ele era pianista, mas em outras atividades dentro do Coral USP. E aí, só com dois ensaios era insuficiente. Então, eu e um outro grupo, tá? Com a Yara, a Tânia, resolvemos fazer o ensaio debaixo da árvore. Então, em frente à Reitoria Velha, que era nova
na época.
Que hoje
é a administração central, né?
Exatamente. Nós fizemos, então, um ensaio debaixo das árvores, todos os outros dias que faltavam, porque só dois não dava. Então, nós saímos mais 5 dias. Fizemos uma apresentação. E não sabíamos que aquilo era um teste feito pelo Benito para ver como é que a reitoria ia se comportar. E aí ele gostou. E nesse caso, ele montou, então, foi montado o grupo Oficina Reitoria. E aí convidaram a Márcia Rentschel para ser a nossa regente.
Sim, eu fiz o meu teste com a Márcia Rentschel.
Exatamente. Eu... E aí, começaram os ensaios, começaram a apresentação, e em 2007 fomos elevados ao status de Coral USP, Grupo Reitoria. Depois de uma apresentação que fizemos no Camargo Guarnieri, no antigo Camargo Guarnieri, fizemos uma apresentação lá. Quando terminou, o Benito levantou, bateu o palmo e falou: daqui para frente... Vocês são...
Não é mais oficina.
Agora é Grupo Reitoria. Acho que uns 2 meses depois que eu entrei nesse Grupo Reitoria, que ainda era oficina, eu já fui convidado para cantar no Grupo Tarde da Márcia. Então, na época, foi convidado eu, a Tânia e o Ângelo.
Lembro.
E nós começamos a cantar lá no Tarde. Então, cantar no Tarde e Reitoria. E aí foi a história, a trajetória, né? E aí, quando foi em 2007... o grupo, hoje em dia conhecido como Sextina, porque antigamente os grupos não chamavam assim, né? Era o grupo de ensaio de quarta, ensaio de sexta. Então, o grupo Sextina foi criado em 2007. E depois, como eu estava cantando, naquela época eu cantava mais ou menos em 5 grupos, 3 dentro da USP, fora os de fora, assim.
Você gosta de cantar, hein? Sua área é a área de contabilidade,
exatamente,
né?
Então, era muito... eu falei, bom... Não dá para pegar mais o Sextina, porque o Sextina era muito técnico. Eu falei, era muita coisa. Mas aí, isso só durou em 2007. Que em 2008, a Márcia falou, não tem escapatória. Você tem que estar no Sextina. Aí eu entrei. Aí, em 2008, acabou o Grupo Reitoria. Tá? Fizemos a última peça com a Paula, com aquela missa festiva. Então, fizemos os dois grupos. Aí, quando terminou, acabou o Grupo Reitoria. E aí eu fiquei perpetuando os dois grupos, Tarde e Sextina. Já participei de diversas peças, igual exemplo do nosso maestro aqui, que ele fez a Missa de Alcaçuz, eu participei dessa Missa de Alcaçuz espetacular.
Sim, foi bem bacana.
Foi muito bacana. Com o Alberto Cunha, teve ele fez Stabat Mater no mesmo ano da Missa de Alcaçuz, eu participei durante aquele ano todinho lá. Então já houve uma época que eu cantava um monte de grupo. Só que a vida contábil, né? Eu sou o contador da minha unidade. É uma loucura muito grande. Então, eu tive que começar a...
Puxar o freio de mão.
Mas eu nunca deixei de cantar.
Ah, isso é muito bacana. Aliás, ó, temos aqui um depoimento de Daniela Baceres, que é professora do Instituto de Química da USP e coralista do Grupo 12 em Ponto desde 2017. Ela conta que, além dos ensaios, os integrantes participam de aulas de técnica vocal e teoria musical. Ela também destacou os repertórios cênicos.
Eu sempre gostei de música e eu sempre achei canto coral uma coisa assim linda, mas também totalmente fora do meu alcance, porque eu tinha assim zero experiência em canto e eu era uma dessas pessoas que todo mundo dizia que era desafinada, era eu. Mas, como membro da USP, eu recebia sempre os e-mails institucionais do Coral USP todo semestre, né? Divulgando a abertura de vagas e chamando as pessoas para participarem, enfatizando sempre nesse e-mail que a maioria dos grupos não exigia experiência. Daí um dia eu tomei coragem e pesquisei os grupos, os repertórios, vi um horário que era conveniente para mim e agendei um teste e ingressei, né? E o Coral USP, apesar da minha inexperiência, me recebeu de braços abertos e desde então tem sido assim uma escola de música para mim, porque além dos ensaios do coro, os coralistas do Coral USP têm acesso a aulas de técnica vocal, têm acesso a aulas de percepção musical, aulas de teoria musical, entre outros, né? E uma outra coisa que para mim foi incrível desde que eu participo do Coral USP foi em que alguns anos, não todos, mas em alguns anos, o meu grupo faz repertórios cênicos. Repertórios em que a gente não só canta, mas a gente também interpreta as músicas com movimentos corporais, e é muito legal. E assim, o que os ensaios significam para mim? Para mim os ensaios são terapêuticos, porque cantar é uma delícia, a gente coloca um monte de coisa para fora, mas cantar junto é muito especial. Então a gente canta com outras vozes, é muito legal. Então quando a gente está aprendendo uma música, né, normalmente a gente aprende, cada voz aprende a sua linha primeiro, sozinho, né, assim. E depois tem uma hora em que todas as vozes cantam juntas e a gente ouve pela primeira vez a harmonia desse encontro de vozes diferentes. E é uma sensação indescritível. Não só ouvir essa harmonia, mas a gente está participando, né, dessa criação conjunta. Porque coral é isso, é uma criação conjunta de uma harmonia.
Muito bacana esse depoimento da Daniela. Edu, conta pra gente o que tem mais, né? Eu achei muito legal essa história, né? Porque é uma descoberta também para os próprios coralistas, né? Conforme vocês pegam uma música ali, tem os naipes e tal, e depois se ouvir todo mundo.
Sim, tem uma coisa que eu queria falar antes, que acho que é importante do ponto de vista pessoal, assim, que é essa descoberta, né? E agora, ouvindo a Dani falar, né, era professora do Instituto de Química, né, fez lá seu pós-graduação nos Estados Unidos, uma pessoa, enfim, super habilitada, assim, né, mas ela chegou no coral sem nenhuma experiência musical, né, e ela está desde 2017. E ela é uma pessoa que tinha um pouco de dificuldade, né, e eu falei, ó, Dani, você tem um pouquinho de dificuldade e tal, então vamos fazer uma experiência e tal. E aí ela, inteligente como ela é, ela pegava, quando eu ia passar as vozes, ela gravava todas as partes que ela tinha que aprender. E aí eu percebia que ela chegava melhor no ensaio seguinte, porque ela tinha estudado. Então ela é aquela cantora que você quer que todas sejam iguais, entendeu? Aquela super estudiosa, que chega dedicada, com as coisas, né? Super dedicada. E é muito bacana ver essa transformação das pessoas, ver assim, a pessoa entrando no coral e muitas vezes se transformando pessoalmente, né, assim, a relação que tem com a família, a relação que tem com o trabalho e a relação que tem com a própria música, né? Então, o Coral USP sempre foi, digamos assim, uma estrada aberta para pessoas que queriam fazer música. Então, assim, às vezes a pessoa entra no coral, lembrei agora do Luiz Anselmo, né? O Luiz entrou no coral, ele estava no primeiro ano de geografia, né? E aí tal, começou a fazer lá o coral, e aí, ó, Luiz, tem essa aula disso, tem essa aula daquilo, dei aula de regência para ele e tal. Aí, enfim, o Luiz acabou de terminar o mestrado em música na Unesp, né? Então ele saiu da geografia da USP, foi fazer música.
Coral USP despertou isso nele.
Sim, muitas, muitas pessoas, né? Gente que canta hoje no coro do Zesp, gente que rege em muitos lugares, né? E a própria equipe, né? A própria equipe tem pessoas, né? O Alberto fez física antes de fazer música. Enfim, várias pessoas da equipe fizeram, enfim, estavam em outros cursos e o coral despertou isso, né?
Então, só complementando, Edu, para quem não sabe, o Alberto Cunha é um dos regentes do Coral USP.
Exatamente, que ótimo que você falou isso. Então, o Alberto também, e assim por diante, né? Então, eu acho que o coral, ele tem um poder transformador nas pessoas, assim, é uma prática muito... Primeiro que é uma prática coletiva, né? Então você sabe da sua importância quando você está cantando lá, mas você não é absolutamente indispensável, né? Se não foi, puxa vida, né? O ensaio continua da mesma forma, mas você é muito importante, você está lá presente é muito importante. Então é essa atividade coletiva com outras pessoas, e assim, o objetivo é música, né? Então isso é muito legal, assim, é estético, né? Então você você conhece músicas que você não conhecia, né? Então você chega lá, você é um cara que gosta de um determinado tipo de música, a hora que você chega lá você conhece um outro tipo de música que você não ouvia, que não faz parte da sua realidade, e às vezes você se apaixona por isso, né? Então isso é muito bacana. E teve uma outra coisa que ela falou, que eu acho que é bacana comentar, que é essa questão do repertório cênico, né? Que é uma característica dos meus grupos, né? Esse trabalho do coro cênico é um trabalho que eu faço há muitos anos em vários corais. E no 12 em Ponto a gente, enfim, já fez algumas experiências. E é muito bacana isso também, porque aí você vê pessoas se descobrindo também nisso, né?
A interpretação.
Né?
É, porque eu acho que você já falou até para mim em algum momento aqui no Cultura na USP, que tem essa questão, né? Às vezes tem uma música que é triste e a pessoa tem que trazer aquilo pro palco também, tem uma música que é mais alegre, tem que conseguir trazer, e você faz algumas parcerias para conseguir trazer isso daí para eles, né?
Exatamente, exatamente. E às vezes o cantor, ele tá cantando a música e ele não parou para pensar na poesia, no que está sendo dito naquela letra, né? Então, aí, a hora que você vai fazer o trabalho cênico, você vai fazer uma encenação, é claro que você vai pensar assim, bom, domingo no parque, o que acontece no domingo do parque? Ah, tem um cara que está com a namorada do outro, e o outro encontra eles, então tem um triângulo amoroso, tem uma situação, enfim, a gente destrincha a letra ali de uma maneira que é uma maneira que vai ser encenada, né? E aí o cantor, ele canta com uma outra... com um outro conhecimento de causa, né? Então ele passa a ter uma relação muito mais viva e importante com isso. E uma coisa importante também que é o uso do corpo, né, Elcio? Que não é você... Quer dizer, a voz ela é corporal também, né? Não é, a voz da gente não vem de lugar nenhum, né? Ela vem do nosso corpo. Então você também exercitar esse corpo no palco é uma coisa muito importante. Então é uma... coisa que eu acho que ela falou que é bastante importante, né? Além da questão das aulas, né?
Sim, bem legal. Claudio, como que você decidiu que queria cantar, né? Você já falou aqui, sua área, a sua profissão aqui na USP é de uma área totalmente diferente. Qual que foi a sua motivação para iniciar, eu quero cantar?
Então, é assim, eu sempre participei de videokê, para tudo que era lado. Então, na época que eu lá no Bixiga, tinha aqui vários lugares ali que você ia participar de karaokê, eu entrava lá e cantava com os colegas, que eu fiz cursos ali na toda aquela região toda. Então, eu vivia entrando nesse tipo de aventura. Aí, nesse ano que aconteceu de 2004, eu participei de um negócio aqui na USP chamado GFIM, que era um encontro que envolvia os administrativos e financeiros da USP. E lá... foi colocado, alguém colocou meu nome para participar de um videokê que estava lá. Tanto é que eu cantei a música do Renato Russo, do Legião Urbana. Então, quando eu cantei essa música, num primeiro momento, o pessoal só ficou olhando. No segundo momento, se levantaram e cantaram comigo. Aí eu falei, interessante isso. E aí, nesse Prata da Casa, não era nem eu não ia cantar. É que a pessoa ficou com medo... que era um trio, né? Era a Tânia, mais outras pessoas. Antes do Prata Castro, um outro canto dos tribalistas, um cantinho mais fácil, né? E aí a Tânia foi cantar junto com uma outra colega dela, que agora eu não lembro o nome, e o outro rapaz não quis. Ficou com medo, não quis. E ela ficou desesperada e foi atrás de mim, porque como ela me viu cantar no karaokê, e como eu estava no grupo que depois ia cantar, ela falou, dá para você quebrar esse galho? Eu falei, tá, vamos lá. E cantei. Aí eu falei, interessante, olha só. E aí, quando fui chamado para o grupo desse 2004, eu participei. E aí é só uma consequência uma atrás da outra.
Eu posso fazer um comentário?
Por favor.
Né, nessa fala do Cláudio, como são importantes essas iniciativas, né? A gente, às vezes, não dá a devida atenção, né, para essas iniciativas com funcionários, com estudantes, com pessoas de... fazerem outra coisa além do dia a dia do trabalho, né? Então, de envolver eles com artes, com esportes. Então, acho que é uma coisa... Você é uma prova viva de que esses programas são super importantes, né?
Com certeza. Eu acho que a cultura aqui na universidade ela tem que ser cada vez mais incentivada,
sim,
né? Isso. Agora, há também famosos que fizeram parte do Coral USP. Aqui no programa, nós já entrevistamos a Jussara Marçal, que se formou pela USP nos anos 80 e contou um pouco dessa relação com o Coral USP.
Logo que eu entrei na USP, eu entrei no Coral USP e meu primeiro trabalho, assim, né, com ensaio, com uma coisa mais profissional, digamos assim, foi a partir de um grupo formado a partir de um coro da USP. Não era mais o coro da USP, a gente fazia parte do coral do meio-dia, mas a regente saiu do coral e os regidos foram todos com ela. Então a gente formou um grupo independente na época chamado Som a Pino. E aí o nosso primeiro trabalho foi numa Bienal, Bienal A Trama do Gosto. A gente fazia concertos durante os períodos ali que a Bienal ficou funcionando, a gente fazia concertos diários, tinha vários horários, era uma coisa regular, assim, foi o primeiro trabalho, assim, junto com o Som a Pino, cantando poemas concretos arranjados para vozes, assim, foi bem legal.
Além da Jussara e do Chico César, né, que já esteve no Coralusp, tem alguma outra cantora ou cantor que vocês se lembram aqui no Coralusp, que hoje são cantores profissionais?
A Negra Lee, né, acho que cantou com a Vera. Eu lembro, não sei lembrar demais.
Olha, não é famosa, mas eu participei de um treinamento que teve aqui na USP dos chefes, que foi em São Pedro. E eu estava lá no último dia, mais ou menos, teve um grupo que foi convidado para cantar, entreter o pessoal. E aí a menina estava cantando, ela chamou uma pessoa que estava dançando ali para cantar. A menina começou a cantar espetacularmente, dá a impressão até que tinha sido combinado. E aquilo despertou. Eu falei, eu acho que eu tenho certeza que eu já vi essa moça. Aí quando deu um intervalo, eu fui conversar com ela. Eu falei, diz uma coisa, você não é do Coral USP? Ela falou, eu também te conheço. Aí eu falei assim, que grupo que você é? Do regente Mauro.
Mauro Licino.
Exatamente. Aí eu falei, puxa vida, e você canta qual grupo? Ela, a princípio, achou que eu cantava até no seu grupo.
Ah, é?
Aí eu falei, não, só cantei num projeto específico, que foi a Missa de Alcaçuz, mas eu canto com a Márcia Rentschel. Ela falou, lembro de você. Mas tem uma coisa que acontece, que é muito bacana, que é o chamado corão. Esse é o momento fantástico, porque é lá que se encontram os coralistas. É ali que você encontra todo mundo ali, e todo mundo cantando uma mesma peça.
Isso
por muitos anos, assim, principalmente o tempo que nós cantamos na Sala São Paulo, era o apogeu, porque é uma sensação maravilhosa de você encontrar colegas de mesmo naipe, depois dividir o mesmo palco e fica essa amizade. Então, todas as pessoas que você acaba participando, que você encontra o grupo se apresentando, quando termina a apresentação que você vai conversar lá, parabenizar, e aí, tudo bem? Como é que está você? Então, cria um vínculo espetacular. Isso é...
De pessoas, um senso de comunidade grande, né?
Sim.
E aí, eu juro que eu não comentei com o Cláudio antes, mas uma das coisas importantes de se dizer desse ano, né? É justamente que a gente vai retomar esse trabalho do Corão, né? A gente vai fazer duas peças, a gente vai fazer um concerto na Sala São Paulo, no dia 1º de novembro. É um concerto junto com a USP. Né? E a gente vai fazer os Choros 10 do Vila Lobos e o Maracatu do Chico Rei do Oswaldo Mignone. Então são duas peças de autores brasileiros, de autores super importantes brasileiros, e que vão ser feitas com o Coralusp e a USP no dia 1º de novembro. Então está aqui já posto o desafio, Cláudio, para a gente se prepara. Faz porque parte, né? Vem coisa por aí.
Agora, legal. Uma dúvida, esse corão, geralmente quantos integrantes do Coralusp?
Então, isso depende um pouco do espaço que a gente tem. Na Sala São Paulo, a gente tem, acho que se não me engano, são 190 lugares para o coral. Então, a gente tem um limite de pessoas, que é esse limite de 190 pessoas. Como o coral tem 500 pessoas, ou um pouco mais de 500 pessoas, vai ser feito um teste para as pessoas que quiserem participar, né, disso. Os ensaios normalmente são os domingos à tarde. Então, aí, digamos assim, a pessoa vem, faz os ensaios do grupo dela nos dias da semana ou no final de semana, tal, e aos domingos, aí a pessoa vem para aprender especificamente esse repertório, que é um repertório que vai ser cantado com a orquestra, né? E aí, isso é uma... Tem muitos pontos legais, eu acho que nesse trabalho do Corão, o Elcio, que assim... Primeiro tem isso que o Cláudio falou, que é a questão pessoal, né? De você conhecer pessoas de todos os grupos, né? Que têm trabalhos muito diferentes, então tem um senso de comunidade muito forte, né? Depois, uma coisa é o prazer de você cantar num grupo de 30 pessoas, 40 pessoas. A outra coisa é cantar com 200, né? Então, você ali, é claro que a sua voz ali no meio, ela, enfim, é aquele grãozinho de areia, entendeu? Mas é aquele... Você está participando de uma coisa que é muito potente, né? Então, com orquestra, tem uma sonoridade, tem uma potência muito grande, né? Então, isso é muito bacana, assim. Isso é uma coisa bem legal de participar. E é muito raro um coro amador fazer esse tipo de repertório, né? Esse repertório, atualmente, são repertórios que são quase que uma exclusividade de coros profissionais, né? Então, dos corais do Teatro Municipal, ou dos corais da EMESP, ou do coral da USESP. Então, assim, o Coral USP fazer esse tipo de repertório é um desafio e, ao mesmo tempo, também uma honra a gente poder participar desse tipo de repertório.
Agora eu vou aproveitar que você falou sobre a interação, porque nós também temos um depoimento do Vitor Gross, estudante de letras. Ele entrou na USP em 2022 e no mesmo ano começou no Coral USP. Ele falou sobre as interações e as relações sociais que o coral proporciona.
No coral a gente acaba conhecendo pessoas que são muito diferentes das pessoas que são só da nossa faculdade, por exemplo. Como o Coral USP é uma atividade de extensão que é aberta para o público geral, que não é só para pessoas que são parte da comunidade USP, então tem pessoas de muitas áreas diferentes, pessoas de outros lugares da cidade, pessoas de outras cidades e pessoas de idades diferentes. E é muito legal ter essa troca com todas essas pessoas. Os ensaios são bons, mas eu acho que, para mim, o mais especial são as apresentações do Coral USP. Porque quando a gente faz uma apresentação, eu tenho essa gratificação de mostrar, muitas vezes para amigos, muitas vezes para parentes, mostrar esse negócio que a gente trabalhou por vários meses, todo esse esforço que a gente teve, e de alguma forma as apresentações conseguem tocar o coração dessas pessoas que vão assistir. Isso é muito bom.
Muito bacana. E para você, Cláudio, como que é essa interação? 21 anos já de Coral USP, conta para gente.
Ah, é espetacular. Essa sensação que ele diz na apresentação, porque no ensaio você fica tenso no normal que você está aprendendo a peça, mas na hora que você vê a peça já pronta, trabalhada, numa apresentação, é outra sensação. E você vê a reação do público. Esse feedback que tem do público, sai música e entra sensações. Então você observa, tá certo que você tem que ficar de olho no regente muitas vezes, mas você vê ali, perto de um ombro dele, perto do outro ombro lá, a pessoa lá, sabe, se deliciando com a música. Isso é espetacular, isso não tem nada que pague. Pessoa se emocionando ali na plateia, sabe, termina a apresentação, a pessoa vem te abraçar e falar, meu Deus do céu, isso é muito lindo. Isso não tem como dimensionar isso. É fantástico. É que, para mim, o coral é como se fosse uma terapia lúdica. Então, no universo que a gente vivencia de loucuras, de trabalho, esse negócio todo, ele vem como se fosse um calmante, uma energia, uma coisa assim, poderosa. Essa é a sensação, uma energia poderosa, realmente.
Isso é muito legal de ouvir, hein, Edu?
Super legal de ouvir, super legal. E é bacana ouvir o Cláudio falando que é uma pessoa que já está há 21 anos no coral. E o Vitor canta comigo, e que deve ter 21 anos, se é que ele tem 21 anos, né? Então é muito legal ver esses dois depoimentos de duas pessoas que têm idades tão diferentes, né? Então é bacana. O Vitor, inclusive, ele faz japonês aqui na USP, ele não é descendente de japonês. E ele está indo para fazer uma bolsa sanduíche agora. Inclusive, vou perder ele um ano, que ele está indo para o Japão agora estudar lá. Então, é bem emocionante ouvir isso. Tem uma curiosidade, assim, né, agora que o Cláudio falou sobre as pessoas virem comentar, né, de que se emocionaram. Durante muito tempo, quando terminava os concertos, esse é um momento bem prazeroso, que as pessoas trocam com você, fazem comentários, né, sobre o concerto. E as pessoas falam, nossa, eu chorei muito naquela música, eu fiquei muito emocionado, né? E aí, às vezes, eu olhava e pensava assim, nossa, por que será, né, que ela chorou? Por que será que... Aonde tocou isso, né? E tem um momento em que o artista, assim... Você começa a estudar uma música, né? E a Dani descreveu super bem, né? Você vai passando as vozes ali e tal, separadamente. De repente, você junta, tem um primeiro momento de encantamento, né? Mesmo para quem está dando um ensaio, tem esse momento de encantamento. Às vezes está dando um ensaio e eu fico arrepiado, assim, num primeiro momento que a música, ela surge, assim, né? É como se fosse um nascimento mesmo, assim. A música, opa, aconteceu ali. É muito emocionante. Mas aí depois vem o lado regente, né? Vem o lado músico, opa, tem... tá erradinho aqui nesse lugar, vamos consertar, e tá certo aqui, vai, você vai fazendo essas coisas. E aí você vai, digamos, perdendo esse deslumbre que você teve ali, né? E vira uma coisa mais técnica, né? E aí depois de lá ser 4, 5, 6 ensaios, já é uma coisa absolutamente técnica, onde você tá colocando as coisas no lugar, né? Só que para as pessoas que estão ouvindo, não, é a primeira vez, né? Então, durante muito tempo eu achava um pouco estranho isso, mas hoje eu entendo, né? Quando o coro canta, principalmente quando ele canta bem, né? O coro que o Cláudio canta muito bem, por exemplo. Você chega lá e de repente você ouve e fala, uau, né? Que delícia ouvir isso, né? Porque, vou contar uma experiência, teve um amigo que é regente de um outro coro, que ele fez um trabalho, acho que foi com o Vicente Barreto, não tenho certeza. E ele, que era junto, o coral cantava junto com o compositor, né? Um compositor de música popular. E aí o compositor, ele falava assim, nossa, é uma maravilha, porque às vezes quando eu parto com o violão, eu ouço os acordes todos no ar aqui, né? Tudo que eu faço do violão, eu estou ouvindo no ar os acordes ali acontecendo, né? Então é bem mágico, essa questão do coral, ela é bem mágica.
Ô Cláudio, você já teve alguma dificuldade para chegar no tom em alguma música? Como que é a sua rotina de ensaios também? Conta pra gente.
Então, com o decorrer do tempo, eu fiz muitas atividades. Lá tem uma coisa que o Coral USP tem, que é uma coisa assim, fantástica, que alguns coros externos não têm, é vários orientadores vocais, tá? Que faz um trabalho primoroso. É o diferencial. Tá? Porque tem outros coros que não tem isso. Então, normalmente é feito ali no ensaio, um aquecimentozinho e tudo bem. E o Coral USP tem uma gama de profissionais incríveis. Então, no início é óbvio, toda a voz tem que ser trabalhada. Toda a voz tem alguma rusguinha aqui, uma coisinha acolá. E como eu passei praticamente todos, eu tive a oportunidade de ter aula de orientação vocal com todos eles. Então, cada um lapidou de uma determinada forma a voz. Então, hoje em dia, pelo tempo também que eu canto, então eu tenho uma rotina de exercícios que eu faço, que antes de participar de algum tipo de concerto, eu faço mais ou menos 30 minutos de aquecimento vocal, independente de que eu sei que lá vão fazer, obviamente, sempre o regente faz, mas eu já venho fazendo isso. Então, isso é um diferencial, isso me ajuda bastante. Então, com isso, eu sou um baixo grave. Mas um dos orientadores vocais, que é o Fernando, diz que eu sou mais parecido com um baixo cantante. Porque eu chego no grave que barítono não chega. E chego no agudo que o baixo não chega. Então, eu tenho uma gama. Mas por quê? Porque todas as vezes eu faço esse aquecimento e vou fazendo. É que agora o período para fazer as aulas de técnica vocal foi dado mais para direção às pessoas que estão entrando, porque eu já tenho uma forma de trabalhar e trabalho. E oportunamente eu faço aula. Mas essas pessoas que estão entrando precisam ter essa chance. Sim. Do que eu tive. Uhum. Se eu tomar, sim, o lugar delas, na verdade eu não estou ajudando, eu estou prejudicando.
Claro.
Então, em decorrência disso, então, eu tenho lá minhas rotinas, o meu material de estudo, esse material tudo estudo eu consegui obter no Coral USP, principalmente na época da pandemia. Na época da pandemia, como a gente não se encontrava, então foram produzidos muitos materiais, sim, aí para você vídeos,
né?
Poder
fazer
estudar.
Caso, né?
Porque não tinha como fazer o que era vídeo, né? Então, era outra coisa também. Nossa. Que foi uma aventura. O vídeo também foi uma aventura.
Se foi.
Agora, Edu, eu gostaria que você falasse sobre essa diversidade proposta, né, de repertórios de cada um dos grupos, né? Porque você citou aqui pra gente, são 14 grupos, né? Tem alguns que são que têm o mesmo repertório, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa gama que as pessoas podem aproveitar sendo cantores do Coral USP, que está com inscrições abertas, e a gente vai, você fala pra gente como que as pessoas se inscrevem.
Legal. A gente tem, basicamente, tem uma primeira grande divisão, que é assim, grupos que fazem um repertório, digamos, específico, né? Então, assim, por exemplo, um determinado grupo vai cantar um repertório de música popular, enfim, muito focado numa coisa específica, ou num compositor, ou vamos falar aqui, por exemplo, de um dos meus grupos, 12 em Ponto. A gente vai fazer um repertório do Clube da Esquina, né? Do disco Clube da Esquina. Então, ele é absolutamente focado nisso. Então, não vai ter nenhuma música que, digamos, não vai ser desse disco. E tem grupos que fazem um repertório que é mais variado, que mistura música popular e mistura música erudita e que mistura música, enfim, de várias vertentes, né? Então, uma primeira grande divisão é essa, né? E aí tem grupos que fazem só música erudita, enfim, tudo isso, né? Então, o Thiago, por exemplo, ele está trabalhando um repertório. O Thiago, ele é o regente do grupo Andante, ou dos grupos Andante, né? Num grupo dele que mistura cantos da tradição africana, né? A música afro-brasileira, música indígena e também música popular e música europeia. Então, música tradicional de canto coral, né? O Azul trabalha com um repertório de música popular, basicamente, mas também com algumas coisas né, ou tradicionalmente tem feito um repertório que é misturado de popular e erudito, mas esse ano vai fazer um repertório só de música popular. O Mauro ele rege dois grupos, né? Ele rege o grupo coro da Casa de Dona Yaya e o coro da Lapa, né? Que ensaia na biblioteca lá na Lapa. E ele tem dois repertórios muito, muito interessantes, assim. Também são dois repertórios ligados à música popular, mas de formas distintas, né? Um deles chama Pedra 90, que é um repertório que vai recuperar a música do pagode feita final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Então, Negritude Júnior, uma série de grupos dessa época, eles estão fazendo um trabalho de pesquisa em cima desse repertório. Então, é bem bacana, porque é um repertório pouco feito, né? Existem muitos arranjos de música popular brasileira, assim, mais da MPB, então eles vão num nicho específico que é esse repertório do pagode, né? E com um outro grupo dele, com o grupo da Lapa, ele vai fazer um repertório que entra em cima do repertório do candomblé, especificamente de cantos tradicionais de candomblé. Então, bem bacana também, uma pesquisa. O Coraluspe fez só uma pequena parte aqui, há muitos anos atrás, o Coraluspe fez uma pesquisa muito interessante em cima, até motivado pela sociologia, não lembro, enfim, teve alguma coisa de uma das escolas aqui das ciências humanas com o coral, e aí dois pesquisadores nossos, né, na época, o André Juarez, um deles, e o Paulo Dias, foram em vários terreiros de candomblé ouvir os cantos e anotar os cantos. Então a gente tem uma obra grande, que chama Xirê dos Orixás, com esses cantos todos anotados em loco, né, que esse trabalho foi feito, e o Mauro vai fazer esse repertório. O Alberto faz um repertório com o grupo dele, que é o Jupará, que é um repertório de corpo e alma, com ênfase em música antiga. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que você tem um grupo fazendo um repertório de música de candomblé e de pagode, você tem um repertório fazendo um outro grupo, com o Alberto Cunha, fazendo um repertório de música renascentista. Então, digamos assim, existe um amplo espectro de repertório para quem vai participar. Em suma, eu acho que assim, quem chega para fazer o teste, né, vai fazer a inscrição, eu acho que, claro, ele tem que olhar, digamos assim, o menu, né, de, assim, ver quais são os horários. Ah, que dia eu posso? Horários locais, porque a gente tem grupos, que tem três grupos que ensaiam fora daqui, né, que é o Coral da São Francisco, que sou eu que rejo, o coral da Dona Yaya, que é ali no Bixiga, e o coral da Lapa, são três grupos que são fora. E ver ali, enfim, o horário, o local e o repertório, né? Se identifica com aquele repertório, se é uma coisa que a pessoa gosta de cantar ou não, né?
Isso é muito bacana, porque no site do Coraluspe tem tudo isso. Agora, a gente tem mais um depoimento da Ana Cláudia Gonçalves Carvalho. Ela é terapeuta familiar e arquiteta. Ela não tem vínculo com a USP, ou seja, é o que chamamos de comunidade externa. A Ana conheceu o coral há 3 anos e também faz parte do grupo 12 em Ponto, regido aqui por Eduardo Fernandes.
O coral, para mim, ele significa evolução espiritual. É o momento onde eu posso trabalhar a minha voz, eu posso me colocar, me sentir, saber quem eu sou, interagir com pessoas. E o fato de poder subir num palco e apresentar os resultados, isso é um presente, né? Um prêmio. Eu poder saber e entender que eu estou fazendo a diferença na vida das pessoas, que eu posso contribuir para que as pessoas estejam ali em um momento de cultura, de alegria. Coral, para mim, é sinônimo de evolução, de transformação e de um aprofundamento na alma humana. E eu sou muito grata por fazer parte desse grupo.
É isso aí. Cláudio, você está no Coral USP há 21 anos. Qual que é a dica que você dá para quem quer entrar no coral e se desenvolver como cantor?
Primeiro, não ter medo. Ter coragem de enfrentar, que é um desafio. Para algumas pessoas o desafio é enorme, para outras nem tanto. Porque as pessoas, tem umas pessoas que ela já tem um próprio dinamismo e ela consegue dar um jeito. Mas o importante é saber que, se depender do Coral USP, ela vai ter ferramentas para aprimorar. Só depende dela. Então, ela procure fazer as aulas de orientação. Se ela tem dificuldade no canto, ela procure fazer essas aulas de orientações vocais, tá? Que aí isso vai aprimorando a voz dela, vai dando um pouco, um senso para ela de como ela deve se portar ou não e como é que ela deve conduzir esse aprendizado dela. E tudo depende dela. As ferramentas são fornecidas. E é só ter o amor da música dentro de você. Com o amor da música dentro de você, olha, a fronteira nem é o diferencial, é mais que isso.
Perfeito. Edu, como que as pessoas devem fazer para cantar em um grupo do Coral USP?
Bom, elas devem entrar no site do Coral USP, né? Ela entra no site, ela vê justamente esse menu de grupos, horários, repertórios, locais. E aí ela escolhe, e aí ela preenche uma ficha virtualmente, preenche essa ficha e envia essa ficha. Feito isso, ela liga para o coral e aí ela marca uma entrevista. Tem um teste, a gente faz um teste, todos os regentes fazem testes presenciais. E é bacana porque a gente, às vezes a pessoa, ela não está preparada para aquele grupo ou não tem, digamos, possibilidade dela entrar naquele grupo, mas ela pode fazer uma oficina vocal, que é um grupo de iniciação para quem nunca cantou. Então, estamos com as portas abertas, venham cantar com a gente.
Que legal. Quero lembrar que não é necessário ter vínculo com a USP para participar. É só acessar o site usp.br/coralusp, preencher o formulário que o Edu falou e agendar o seu teste vocal. Lembrando que precisa ter mais de 18 anos e é totalmente gratuito. Não perca tempo. Inscreva-se. Eu agradeço aqui a presença no estúdio da Rádio USP do regente Eduardo Fernandes, diretor artístico do Coral USP, e também do Cláudio Rodrigues, que está completando 21 anos de coral e é funcionário do Instituto de Geociências da USP. Muito obrigado a vocês pela entrevista.
Obrigado, é sempre um prazer aqui. E queria, fiquei sabendo hoje, então, da premiação da Fernanda Torres, da premiação do Walter Salles com o melhor filme, os dois pro Oscar, e da premiação APCA. Parabéns para vocês todos.
Muito obrigado. Obrigado, Cláudio, pela presença.
Agradeço a oportunidade. E é isso aí, pessoal. Aproveite e vem cantar com a gente.
Muito legal.
Agenda Cultural.
O carnaval é só no final do mês que vem, em fevereiro, mas neste domingo já tem folia na casa de Dona Yaya, no Bixiga, na região central da capital. O convite é de Ana Célia de Moura.
Centro de Preservação Cultural, Casa de Dona Yaya.
Boa tarde, Elcio, e boa tarde, ouvintes da Rádio USP. É com muita alegria que nós estamos aqui novamente para trazer para vocês as dicas de programação do Centro de Preservação Cultural da USP, que fica na casa de Dona Yaya, no Bixiga. Nesse domingo, dia 26, nós teremos uma festa de pré-carnaval. Já começamos o ano com muita animação, com a participação do bloco Dona Yaya e do bloco do Fuá, que fazem parte do Carnaval de Rua do Bixiga. O bloco Dona Yaya vem homenagear o dia de nascimento de Sebastiana de Melo Freire, a Yaya, que foi nesse último dia 21 de janeiro. Juntamente com os integrantes do Fuá, nós vamos aprender e cantar as marchinhas do cortejo do carnaval desse ano. E nós ainda teremos oficinas de artesanato para as crianças com a equipe do educativo, que vai confeccionar instrumentos de percussão com materiais recicláveis, máscaras e pinturas de carnaval. As oficinas são para as crianças, mas eu tenho certeza que os adultos também vão gostar. A participação é gratuita, sem necessidade de inscrição. É só chegar por aqui. É na Rua Major Diogo, número 353. A casa de Dona Yaya, no domingo, abre às 10 horas da manhã e fica até às 13 horas. Esperamos vocês.
A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Cultura na USP.
E não podemos encerrar a primeira edição de 2025 do Cultura na USP sem agradecer, em nome de toda a equipe, a premiação na categoria Rádio pela programação cultural concedida pela APCA, Associação Paulista de Críticos de Artes. Isabela Zanelli e Gabriel Carvalho contam mais sobre esse importante reconhecimento.
Pois é, Elcio, essa tradicional premiação da APCA está em sua edição de número 69. Em Assembleia Geral realizada na última segunda-feira, os jurados escolheram os melhores de 2024 em 11 categorias.
Foram elas arquitetura, artes visuais, cinema, dança, literatura, música erudita, música popular, rádio, teatro, teatro infanto-juvenil e televisão.
Mais uma vez, a Rádio USP foi premiada, desta vez com este programa, o Cultura na USP, em parceria com a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
Para a pró-reitora Marli Quadros Leite, o reconhecimento fortalece o diálogo entre a universidade e sociedade.
Eu vejo esse prêmio como um reconhecimento extremamente importante para nós, desse nosso esforço. A APCA é uma instituição respeitadíssima e que há décadas atua como referência na valorização da produção cultural e artística no Brasil e para o Brasil. Receber este prêmio é uma honra que nos incentiva a continuar promovendo a cultura e a extensão universitária, que é um dos pilares fundamentais para a transformação social. O Cultura na USP nasceu com um propósito muito claro: aproximar as ações culturais e de extensão da USP com a sociedade. Acreditamos que a produção cultural universitária não deve estar restrita aos muros acadêmicos, né, aos muros da universidade. Nosso compromisso é mesmo fazer que essas iniciativas impactem a vida das pessoas, fomentando o acesso à cultura, ao conhecimento e ao debate crítico. A cultura tem o poder de transformar vidas e a extensão universitária é um elo fortíssimo que conecta o saber acadêmico à construção de um mundo mais justo, diverso e acessível. Então, esse programa Cultura na USP tem sido um espaço para divulgar a pluralidade cultural de nossa universidade, para dar voz a projetos inovadores e para destacar o trabalho de tantos artistas, pesquisadores, professores que fazem extensão e que tornam a nossa universidade uma referência no nosso país, na América Latina e até no mundo. Isso, todos os indicadores apontam para essa direção e as instituições têm reconhecido esse mérito da Universidade de São Paulo.
O coordenador-geral da Rádio USP, Marcelo Hollenberg, também comemorou a premiação.
É um prêmio que traduz muita coisa, representa muito para a rádio, sem dúvida alguma, mas representa muito mais para a universidade, que consegue dialogar de uma forma clara, ampla, com a sociedade, essa sociedade que nos mantém e que nos observa e que quer saber o que a universidade produz em termos de ciência, de pesquisa e de cultura. E a cultura é mostrada justamente nesse programa, nesse belo Cultura na USP, que mostra o quanto a universidade tem de extensão, tem de programações que atendem e atraem a uma imensa população paulista e paulistana. É um prêmio que, mais do que realçar a importância da Rádio USP, como eu disse, realça a importância da universidade e a sua interface com a sociedade. Então, premia, na verdade, a todos nós que vivemos a cultura produzida pela universidade e para além dos muros dessa mesma universidade.
Os jurados na premiação 2024 da APCA em rádio foram Fausto Silva Neto, Magali Prado, Marcelo Abud e Maria Fernanda Teixeira.
A cerimônia de premiação e entrega dos troféus será realizada em abril, em data ainda a ser confirmada, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.
A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Cultura na USP.
Nosso muito obrigado à Associação Paulista de Críticos de Artes, em meu nome, Elcio Silva e de Fábio Rubira, também da equipe de comunicação da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. Agradecemos também ao Gabriel Carvalho, Isabela Zanelli, Denner Costa e Karen Freiberger, estudantes da Escola de Comunicações e Artes, que tanto nos ajudam. Aos colaboradores dos órgãos da Pró-Reitoria, Ana Célia de Moura, da Casa de Dona Yaya, Lucas Coelho, da USP, e Sandra Lima, do Centro Maria Antônia. Obrigado também à Superintendência de Comunicação Social, em nome de Márcia Blasques e Verônica Poli, e ao Michel Sitnik, um dos criadores e também foi apresentador deste programa. E aqui, na Rádio USP, Benê Ribeiro, nos trabalhos técnicos, e também Thales Almeida, na sonoplastia, Cido Tavares, Mário Santi, voz padrão do programa, e Mel Vieira, nas nossas vinhetas. Parabéns para esta super equipe. Agradecemos também a todos os entrevistados que estiveram ao vivo aqui conosco e fazem parte deste prêmio. E obrigado também a você que nos acompanha toda quinta-feira, aqui na Rádio USP, a partir das 14h, e no Instagram, @culturanausp, no podcast do Jornal da USP e também no Caderno de Cultura e Extensão no Jornal da USP, com reportagens online. Valeu e semana que vem nos vemos de volta aqui no Cultura na USP.
Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.